Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 18ª sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Ederson Fusilini para fazer a leitura da passagem bíblica.
Boa noite, colegas, e a todos que nos acompanham. Ruth vai rebuscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: segadores, mil, que palavra difícil, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixai-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Palavras do Senhor.
Leitura de atestado do vereador Omar. Atesto para devidos fins que o senhor Omar Ângelo Santi necessita de afastamento de suas atividades por um dia a contar do dia 26/5/2025 para tratamento de saúde. CID I06-09, Dr. Cláudio Polo. O vereador não pôde se fazer presente nas comissões pela parte da manhã no dia 26 e obteve... E também na parte da tarde e da noite, no dia 26, apresentando atestado no dia posterior, pois não estou fazendo leitura do mesmo para. Estou fazendo então a leitura do mesmo para ficar registrado. Leitura do atestado do vereador Naldo. O senhor Naldo apresentou síndrome coronariana aguda em 24/5/2025. Está hospitalizado e realizou angioplastia coronariana consciente, com sucesso. Portanto, deve permanecer afastado das atividades profissionais pelo período de 7 dias a contar de hoje. CID 10 e 20.0. Coloco os atestados dos vereadores Omar e Naldo em discussão. Ninguém é interessado em discutir, coloca em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Atestados aprovados por unanimidade. Como foi encaminhada a ata número 21/2025 via arquivo eletrônico para os senhores vereadores, coloco ela em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Conforme as normas regimentais desta casa, convido a suplente de vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB, para levantar-se e fazer o juramento com a mão direita estendida para as bandeiras. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Convido a vereadora para sentar-se juntamente aos demais colegas. Aqui, leitor, data. Convido o vereador Omar Santos a fazer leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofícios para leitura. Convite. O piquete Amigos do Laço tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para prestigiar o 7º duelo da vaca mecânica, que será realizado nos dias 6, 7 e 8 de junho de 2025, na estância de rodeios Nerci Liberato da Conceição. Santo Augusto. Desde já agradecemos e contamos com a sua presença. Patrão Matéria, Piquete Amigos do Laço. Assembleia Legislativa, Ofício Circular número 1/2025, Porto Alegre, 30 de maio de 2025. Excelentíssimos senhores prefeitos municipais e presidentes de câmaras municipais. Assunto: orientações para a convocação das conferências municipais das cidades. Senhoras e senhores, ao saudá-los, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul vem, por meio deste, destacar a importância da participação dos municípios na 6ª Conferência das Cidades do Rio Grande do Sul, que se realizará no período de 29 a 31 de agosto de 2025 em Porto Alegre. Para garantir sua participação, é necessário que cada município realize previamente a respectiva conferência municipal, focando o tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social. As orientações e os prazos para a efetivação das conferências estão estabelecidos no acordo com o Calendário Nacional das Conferências das Cidades, como segue. Aí temos as datas. Para esclarecimento das dúvidas, anexamos documentação com as orientações prestadas pela Comissão Organizadora do 6º CNV do Rio Grande do Sul. Por fim, reafirmando a importância do município aderirem a esse movimento voltado à discussão e definição de políticas públicas para o desenvolvimento urbano sustentável, de modo a contribuir para a qualidade de vida de nossos cidadãos, reiteramos. Ofício Circular DCF número 25/2025. Aos senhores administradores municipais. Assunto: orientações sobre dispositivo legal municipal prevendo reserva de vaga para PCD em certames públicos. Considerando a competência desta Corte de Contas de fiscalizar os atos da admissão de pessoal para fins de registro, conforme previsto no artigo 71, inciso 3º e 75 da Constituição Federal, considerando que o planejamento estratégico do TCRS PET 2023-2028 tem como um de seus objetivos intensificar as ações de controle preventivo e concomitante no âmbito do controle externo, considerando que a Constituição Federal, artigo 23, inciso 2º, define como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos munícipes proteger e garantir os direitos das pessoas com deficiência, considerando que a Constituição Federal, artigo 37, inciso 8º, determina que a reserva de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiências deve estar prevista em lei, recomenda-se que os jurisdicionados que ainda não possuem dispositivo legal municipal prevendo a reserva de vagas para pessoas com deficiências PCD em concursos públicos regularizem a situação encaminhando ao Poder Legislativo o projeto de lei que estabeleça o percentual das vagas reservadas a esta população. Nos casos em que a previsão de reserva esteja disposta apenas em decreto municipal autônomo, recomenda-se igualmente o envio de projeto de lei ao Poder Legislativo para adequar a matéria aos ditames constitucionais. Com base nas recomendações acima, a publicação do certame público sem a devida previsão de reserva de vagas para pessoas com deficiência será objeto de tutela de urgência para que passe a constar em previsão. No caso do município que se utilize de legislação federal por falta de norma municipal específica, ou ainda que se fundamente apenas em decreto municipal, será objeto de apontamento para que proceda a edição de lei e que regulamente o dispositivo no artigo 37, inciso 8 da Constituição Federal. Dúvidas poderão ser sanadas mediante a abertura do chamado no portal do Tribunal de Contas, fiscalizando Central dos Serviços. Ao ensejo, cordiais saudações, Roberto Tadeu de Souza Júnior, diretor de controle e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Ofício número 1/2025, Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Excelentíssimo senhor Maurício Duarte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Augusto, com extensão de base em São Valério do Sul, através do seu presidente abaixo-assinado Clóvis Sequinato, vem através deste esclarecer e informar que possui 304 associados que descontavam o anual de forma parcelada e por mês, sendo em torno de R$30,36, o que equivale a 2% do valor do salário mínimo, e que estes 304 associados autorizaram este documento junto ao INSS e Sistema Contag, onde o sindicato faz parte. Salientamos o nosso compromisso com a seriedade de nosso sindicato e que esse desconto por mês foi uma forma escolhida pelo próprio associado para pagar sua anuidade, parcelada em 12 vezes e não somente em uma vez. Salientamos que esses associados continuam sendo sócios do sindicato e que podem fazer o pagamento de seu anual diretamente no balcão. Esclarecemos que em várias entidades os aposentados nem eram sócios e tinham seus descontos sendo sem autorização junto ao INSS, o que não é o nosso caso, e que não concordamos e que só trabalhamos com a verdade, seriedade e comprometimento nas lutas em favor de nossos associados. Santo Augusto, 28 de maio, Clóvis Sequinato, presidente do sindicato. Ofício número 224, ao senhor Maurício Eduardo da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de projetos de lei 52 e 53 de 2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venha por meio deste encaminhar para apreciação e deliberação desta respeitável Casa Legislativa os projetos de lei número 52 e 53 de interesse do Executivo Municipal. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, Prefeita Municipal. Ofício número 226, ao senhor Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: encaminhamento de declaração referente ao projeto de lei número 53. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venha por meio deste encaminhar a Vossa Excelência declaração relativa ao projeto de lei número 53, de 2 de junho do corrente ano, para os devidos fins e tramitação no âmbito dessa respeitável Casa Legislativa. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, desde já agradeço pela atenção dispensada. Projetos para leitura. Projetos para leitura. Projeto de lei número 52, de 2 de maio de 2025. De 2 de junho, acho que é aqui. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$411.000, obedecendo a seguinte classificação: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Serviços Rurais, Abastecimento da Frota do Serviço do Interior, R$231.000. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Manutenção, Conservação e Aquisição da Frota e Serviço do Interior, R$100.000. Outro serviço de terceiros, R$80.000. Total do crédito, R$411.000. Artigo 2º. Servirá de cobertura para a abertura do crédito que trata o artigo 1º a redução das seguintes classificações orçamentárias: Secretaria Municipal de Obra, Viação e Trânsito, Equipamentos e Materiais Permanentes, R$231.000. E Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Serviços Rurais, Manutenção de Serviços do Interior, R$180.000, totalizando R$411.000. Senhores vereadores, estamos encaminhando essa Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei 52, de 2 de junho de 2025, que visa autorização para suplementação de dotações orçamentárias nos elementos de despesas da Secretaria Municipal de Obras e Ação e Trânsito. A medida proposta decorre da necessidade de ajuste contábil e financeiro com a finalidade de assegurar a continuidade das atividades essenciais do Poder Executivo, especialmente no que se refere à manutenção e conservação da frota de veículos vinculados à referida secretaria. Esses veículos são fundamentais para a prestação de serviços públicos de infraestrutura urbana e rural, transportes e equipes, materiais, execução de obras, serviços de emergência e outras atribuições do setor. Entre os elementos de despesas contemplados pela suplementação, destaca-se o fornecimento de combustível, insumo essencial para a operacionalização da frota municipal. Sem tal medida, corre-se o risco de paralisação dos serviços indispensáveis à população, o que comprometeria diretamente a execução de políticas públicas municipais. Diante do exposto, solicitamos análise, apreciação e consequente aprovação do projeto de lei, certos que a proposta tem o interesse público e contribui para o bom funcionamento da administração municipal. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 53, de 2 de junho de 2025, autoriza a concessão de regime suplementar de horas ao servidor ocupante do cargo de licenciador ambiental integrante do quadro de cargos do provimento efetivo geral do município de Santo Augusto. Artigo 1º. Fica autorizada a concessão do regime suplementar de até 20 horas semanais ao servidor que ocupa o cargo de licenciador ambiental, constante do quadro de cargos de provimento efetivo geral, previsto no artigo 4º da Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2003. Parágrafo único. A concessão do regime suplementar será realizada em conformidade com os parágrafos 5º e 6º do artigo 32 da Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta das dotações do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeito Municipal. Justificativa. Estamos encaminhando à Casa Legislativa projeto de lei número 53, que autoriza a concessão do regime suplementar de até 20 horas semanais ao servidor ocupante do cargo de licenciador ambiental. A presente proposição justifique-se pela necessidade de adequar a jornada de trabalho do referido servidor às crescentes demandas da gestão ambiental municipal, que abrange atividades essenciais de licenciamento, fiscalização, monitoramento e implementação de políticas públicas ambientais. Tais atribuições são fundamentais para assegurar a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, em consonância com o dispositivo na Constituição Federal de 1988, especialmente em seu artigo 225, que estabelece o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A concessão do regime suplementar de horas encontra respaldado na Lei Municipal 1692 de 2003, que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos municipais, permitindo a ampliação da jornada de trabalho mediante autorização legal, respeitados os limites previstos em lei e a capacidade orçamentária do município, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Além disso, a medida está alinhada às diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal 6.938 de 1981, que atribui aos órgãos ambientais municipais o dever de licenciar, fiscalizar e controlar as atividades potencialmente poluidoras, garantindo a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida da população. Desta forma, o regime suplementar proporcionará maior eficiência, agilidade e qualidade na prestação dos serviços públicos ambientais, fortalecendo a capacidade técnica e operacional da administração municipal para enfrentar os desafios atuais e futuros relativos à sustentabilidade e à proteção ambiental. Diante do exposto, solicitamos a análise e aprovação do presente projeto de lei, certos de que a medida contribuirá para o aprimoramento da gestão pública municipal em benefício da população e do meio ambiente de Santo Augusto. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Com esses os projetos novos que chegaram hoje. E temos os projetos para a ordem do dia para serem votados no final da noite. Projeto de lei número 49, que autoriza o Poder Executivo Municipal a inclusão do elemento de despesa no plano plurianual, no, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, num valor total de R$ 17.500. A presente proposição tem por finalidade promover a necessária adequação orçamentária à lei orçamentária anual vigente e a fim de criar elemento de despesa destinado à execução de ações voltadas ao atendimento socioeducativo de adolescentes em conflito com a lei, especialmente em meio aberto. Também temos para voto hoje o projeto de lei número 50, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar na lei orçamentária anual LOA, num valor de R$ 479 mil. O referido projeto tem como objetivo viabilizar o repasse de recursos públicos à Associação Hospitalar Bom Pastor por meio do convênio 2 de 2025 firmado com o município. O referido repasse será destinado ao custeio do projeto Centro de Apoio e Atendimento Multiprofissional, que visa oferecer atendimento especializado a crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, com prioridade inicial ao transtorno de espectro autista TEA. Temos também para ser votado hoje o projeto de lei número 51, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de agente visitador do PIN, Primeira Infância Melhor. Um agente visitador do PIN, Primeira Infância Melhor, nível 2, padrão 2, com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. E também temos para hoje ser votado a Lei Complementar número 3, de 24 de março de 2025, que cria o cargo em comissão, CC, e a comissão gratificada, FG, de Coordenador de Trânsito, altera a Lei Complementar Municipal número 17, e da outras providências. São os projetos que temos para a votação na ordem do dia de hoje.
Obrigado, secretário Omar. Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos a cada vereador que queira se manifestar. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, encerra o pequeno expediente até a transmissão às 20 horas. Der entrada na casa. Projeto de lei número 53, de 2 de junho de 2025, autoriza a concessão de regime suplementar de horas ao servidor ocupante dos cargos de licenciador ambiental, integrantes do quadro do cargo de pavimento efetivo geral do município de Santo Augusto. O projeto está sendo baixado à Comissão de Constituição e Justiça e baixado à Comissão de Finanças e Orçamento. E o projeto de lei número 52, de 2 de junho de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Está sendo baixada a Comissão de Constituição e Justiça e baixada a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, aguardamos até as 20 horas para a transmissão. Boa noite. A minha saudação a todos os presentes, a comunidade nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. E para iniciar os trabalhos da noite, convido o vereador Ederson Fusilino Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadora, vereadoras, presidente, dando as boas-vindas aí, minha amiga Gladys. E tivemos vários projetos juntos na legislatura passada, né? Ela está retornando à casa hoje. Seja bem-vinda. A todos os servidores da casa, Juarez aí na técnica, e a todos que nos acompanham dos seus lares aí pelo Facebook como pela Rádio Ciranda. Recebi com bastante entusiasmo até a notícia do nosso ex e sempre deputado Jerônimo Gergen na última semana, até me mandou umas mensagens ali. Que mesmo afastado, não é mais hoje deputado, já fazem 2 anos, hein? Conseguiu recurso para Santo Augusto e região novamente. Carretas agrícolas basculantes e ensiladeiras. Ainda recursos provenientes de saldo de emenda parlamentar lá de 2023. Então a gente sabe o quanto o deputado Jerônimo aí sempre foi dedicado ao nosso município, principalmente, mas a nossa região como um todo, e conseguiu, junto ao Ministério aí da Agricultura, fazer novamente com que a gente fosse agraciado aí com alguns equipamentos de novo. Então, o município de Santo Augusto vai receber ensiladeira aí, que vem desses recursos do Jerônimo. Então, a gente é grato por isso e fica sempre no aguardo para que, novamente, ele volte à vida pública aí, que com certeza vai auxiliar muito Santo Augusto. Tivemos aí também no último dia 30 de maio, então a festa foi na semana passada, até no final de semana passada, dos 66 anos de Santo Augusto, né? Foi na sexta-feira agora que foi realmente a data, o aniversário. Então a gente parabeniza novamente a todos os munícipes de Santo Augusto aí, e a gente tem um trabalho aqui sempre incansável na busca de recursos para tentar, de uma maneira ou de outra, tá sempre melhorando um pouquinho que seja a vida de cada um dos senhores e das senhoras que aqui vivem junto com a gente. Nossa cidade, a gente nasceu aqui, se criou aqui, tem nossas raízes, nossas famílias e vamos estar sempre batalhando para que as coisas venham evoluindo nesse sentido. Durante a semana, em algumas as visitas que fiz e mais a mensagem que o pessoal sempre nos mandam aí, novamente fui cobrado sobre o asfalto na Avenida Central até o final da Tiradentes, né? Então a gente pede encarecidamente para que essa obra aconteça logo. Vai dar uma diferença muito grande para essa nossa parte aí da cidade, mas pelo que nos consta aí, é para sair, né, do papel, acho que meio logo isso aí. O recurso já está nos cofres públicos para essa obra, então com certeza vai ajudar muitos moradores daquele local aí, mas com certeza todos, né? Porque de uma maneira ou de outra aí a gente sempre está passando por dentro ali. Muita gente hoje usa esse trajeto para sair lá na Pedro Paiva, próximo da estância lá também, para ir para outras localidades aí. E já dando esse passo importante aqui dentro da cidade no asfalto, em breve aí a gente pode também, com o auxílio de todos os colegas aqui, mais a administração municipal, foi assinado o contrato já? Aí, então tá bom, então nos próximos dias, tomara Deus que aconteça já, óbvio. A gente pode aí também, mais um futuro bem próximo aí, quem sabe arrumar algum recurso para que calçamento, alguma coisa, pelo menos nesse sentido assim, se o asfalto for mais difícil, até lá na estância, mas que algo a mais vá sempre acontecendo e melhorando ali também. Seria uma outra entrada também, tipo essa que sai aqui pelo Cameira, pela Bianchini aí, bem interessante. Recebi também diversas mensagens com alguns trechos de estradas do interior, que a gente vai estar repassando para o secretário aí no decorrer da semana. Até vou citar uma delas apenas aqui, que me falaram até na festa aquele dia lá, que continua ainda numa situação bastante delicada entre Ponte Seca e São Pedro, por dentro ali, né? O pessoal sempre pedindo para que façam essa estrada, então a gente está aqui novamente pedindo e vai estar repassando para o secretário. Lâmpadas, tanto na cidade como no interior, temos vários pedidos aí, alguns já atendidos pelos eletricistas, mas agora eu recebi outras aí no final de semana, e a gente vai estar encaminhando rua por rua para eles também, para que em breve sejam todos atendidos também. Fazendo um convite aqui para o próximo dia 13 de junho, agora, no CTG Pompílio Silva, que terá uma reunião, almoço, com a presença do nosso governador do estado, Eduardo Leite, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, entre outras autoridades, aí, uma parceria com a Mopan, com a Muceleiro, com a CISA. As pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato aí com a CISA, até mesmo aqui na Câmara de Vereadores, o pessoal vai estar encaminhando aí para fazerem a inscrição para esse evento. Vão estar mostrando aí para a comunidade, repassando para a comunidade investimentos na região para infraestrutura, programas do governo do estado com a parceria com os municípios. Nosso município Santo Augusto aqui teve uns quantos projetos nesse sentido, em parceria com o governo do estado, então que vai estar tudo sendo repassado aí no próximo dia 13. A gente aproveita para convidar a comunidade aí, quem quiser estar se fazendo presente, com certeza teremos boas notícias ali. Faço mais uma vez o convite aqui de novo, sempre a gente está recebendo mensagem aí do pessoal aí da FUBOP, aqui do nosso Hospital Bom Pastor, para o jantar beneficente, acho que vai ser sexta-feira até dia 6 de 6, né? Então, para que a nossa comunidade em si participe, assim como sempre está participando das outras festas que tem na nossa comunidade, aí, do interior principalmente, que eles querem construir novamente a sede deles, que eles não têm mais, né? Então com certeza a gente vai estar lá presente também, e tenho certeza que a comunidade assim num todo também, de um jeito ou de outro, vai estar envolvido. Até aproveitando essa oportunidade, no último domingo aí, pelo que eu fiquei sabendo, teve um almoço muito bom aí no CTG Pompílio Silva, né? Tinha matambra, infelizmente eu estava envolvido com a minha família lá, lidando umas lidas meio campeiras lá de meu lado e coisa, não pude me fazer presente, mas eu subi, que foi uma grande festa. Então estão todos de parabéns aí, pessoal do CTG Pompílio Silva, por ter feito essa bonita festa aí. Deixa eu ver, eu fiz uma outra anotação aqui. Ah, e daí até com relação a isso, nem no municipal de futebol de campo, acabei que não vim também, que da tarde a gente tinha jogo. Eu estou fazendo parte da equipe do Grêmio, ali, o Grêmio Santo Augustense, e também não pude vir jogar. Mas a gente está sempre, de uma maneira ou de outra, em contato com a comunidade pelas redes sociais, que seja pelo telefone, quando não pode estar presente, recebendo suas demandas e passando para o setor competente. Do mais, pessoal, uma boa semana a todos, e estou sempre à disposição. Um abraço.
Convido a vereadora Helenice Alebrand para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, em especial a vereadora Gladys, que nos prestigia com a sua presença hoje, cidadãos, cidadãs de Santo Augusto, que nos acompanham pelas redes sociais. Estivemos participando da audiência pública de saúde, organizada pelo Conselho Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, na manhã do dia 28 de maio, nas dependências dessa Casa Legislativa, enquanto representante da Comissão de Educação, Desporto e Saúde, para acompanhar a apresentação do relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2025. Uso essa tribuna hoje para reforçar a importância da participação cidadã nos espaços institucionais, especialmente quando se trata de transparência, prestação de contas da gestão pública. Acompanhamos, então, essa audiência pública, onde nos foi apresentado esse relatório do primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, a partir de indicadores do governo federal e também do governo do estado. Oportunidade em que fomos informados que os indicadores que hoje estão em vigor para o próximo quadrimestre deixarão de ser 7 e passarão a 15, aumentando ainda mais as ações que serão avaliadas dentro da saúde pública. Quero aqui parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde, bem como os profissionais da linha de frente, pela dedicação, comprometimento em tempos tão desafiadores. Não se trata apenas de números e planilhas, mas sim vidas atendidas, de programas mantidos e ampliados, metas que, com esforço coletivo, vêm sendo alcançadas. Exemplo, índices de cobertura vacinal, avanços na atenção básica, investimento na infraestrutura física e tecnológica, são resultados que merecem ser reconhecidos. Dessa forma, as metas do Plano Municipal de Saúde para o quadrimestre foram, em grande parte, cumpridas e estão em pleno andamento. Isso é fruto de gestão responsável que mantém diálogo entre todos os setores. Faço um apelo aqui à população que, sempre que possível, quando existe esse chamamento para audiências públicas, que se façam presente, pois é um dever do Estado, mas também um direito de que se defende com vigilância, presença e voz ativa. Falando em voz ativa, nós tivemos, enquanto Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o Conselho de Assistência Social, nos dias 26 e 27, a nossa 12ª Conferência Municipal. Dentro das deliberações lá realizadas, onde tiveram trabalhadores do SUAS e também usuários, uma importante deliberação, e aqui faço um reforço aos nobres colegas vereadores e vereadoras, que nos apoiem na aprovação da PEC, na mobilização, aliás, para a aprovação da PEC 383, que já está tramitando na Câmara dos Deputados desde 2017, a qual prevê, no artigo 203A, que as gestões na área da assistência social fica organizada sob forma de sistema descentralizado e participativo, onde a União aplicará anualmente e nunca menos que 1% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro para os SUAS. Em havendo essa aprovação dessa PEC, assim ocorrerá também para o Estado e também para o município. Então, essa é uma grande deliberação que, se possível, né, vocês possam estar nos apoiando, né, junto aos deputados, para que se promova essa aprovação. Dentro das necessidades locais, muitos anseios foram verbalizados dentro da conferência de assistência social. Anseios, por exemplo, de casas populares. Apesar de não ter sido o momento, porque não era uma conferência de habitação, mas faço aqui um registro à comunidade de Santo Augusto, que aguardam pelos projetos de habitação, que esses, assim como vocês aguardam ansiosos, nós, enquanto servidores e também vereadores, aguardamos o início da construção das obras das unidades habitacionais. Mas dependemos da definição final do governo federal e do governo estadual. Outra deliberação municipal foi que, com relação à questão do benefício eventual alimentação, que hoje a gente ainda passa pela cesta básica tradicional. E, para nossa surpresa, dentro dessa conferência, os próprios usuários, o Éder, que estava lá, pôde ver que a nossa conferência ela estava bem preenchida, com bastante usuários da política, eles deliberaram que os benefícios eventuais também eles passassem da modalidade de cesta básica tradicional para também alimentação por cartão. Tivemos outras deliberações, acredito que o Conselho Municipal de Assistência Social vai trazer para vocês, mas gostaria de destacar, então, essas que elencamos como prioritárias. Também quero dizer e aproveitar esse espaço para destacar um outro compromisso de grande relevância que ocorrerá nos próximos dias 6 e 7 de junho em Brasília, onde eu, juntamente com a vereadora Raquel e também com a prefeita Lílio, estaremos representando o Partido Liberal no Encontro Nacional do PL Mulher. Esse encontro reúne mandatários de todo o Brasil e tem como objetivo fortalecer o papel da mulher na política, discutir estratégias de atuação nos parlamentos e ampliar a presença feminina nos espaços de poder. A política brasileira ainda carrega um déficit histórico de representatividade feminina. Eventos como esse são espaço de formação, articulação e fortalecimento. Não se trata apenas de ocupar cadeiras, mas de fazer valer perspectiva, experiências, prioridades, que só a presença ativa das mulheres pode trazer ao debate público. Estaremos lá, vereadora Raquel, com orgulho, levando conosco o nome de Santo Augusto e reafirmando que a presença feminina na política não é concessão, é um direito, é uma conquista, é uma necessidade. Finalizo reafirmando o compromisso com a gestão pública, transparente, participativa e responsável, e com uma atuação política que valorize o passado, questione o presente e construa um futuro com mais equidade, representatividade e justiça social. Uma boa semana a todos e até a semana que vem.
Convido o vereador Erickson dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Vereador Erickson declinou o espaço. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Quero cumprimentar o senhor presidente, o vereador Maurício, cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadoras. Hoje temos aqui das boas-vindas a Gladys, que está assumindo em lugar do vereador Naldo. Seja bem-vinda. Também cumprimentar os funcionários da casa, a imprensa, na pessoa do Juarez, que está na técnica. Comunidade que nos ouve através do rádio, Rádio Ciranda, através do Facebook, também pelo YouTube, todos que nos acompanham, nossa saudação. Também quero parabenizar também pelas festividades do CTG Carreteiro dos Pampa, pelas comemorações que aconteceu, belo jantar feito pelaquela patronagem, meus parabéns, que era uma data comemorativa. Também tivemos as comemorações também dos eventos em nosso município, onde que aconteceu, pelo grupo do Terceira Idade, o grupo Amor à Vida, na pessoa da dona Almiri, presidente do grupo, que realizou um grande baile, que conquistou a região para fazer o seu encontro e a sua festividade, onde que teve a parceria dos co-irmãos do nosso município, que é o Grupo Revivendo, onde estava também participando e onde que estava com o maior grupo, 71 pessoas, onde que participou. Então foi uma festa muito bonita, meus parabéns ao Grupo Revivendo. E também, nós temos uns trabalhos aí para ser feito e umas reuniões com a prefeita, até quero conversar com a prefeita para que nós possamos conversar, trocarmos algumas ideias, porque nós temos a nossa sede do Grupo Revivendo, onde que nós precisamos fazer uma reforma e não está em nome do município, ver com o jurídico, ver com aonde e como que podemos investir, reformar, porque está em péssimas condições, e onde que está lá com nossos equipamentos guardados e onde se encontra também para fazer as reuniões. Também nós temos as nossas estradas, que a gente está, eu principalmente estou preocupado por causa que está pouco cascalho, está sumindo das estradas, está precisando fazer mais uma cobertura de cascalho, e tivemos aí um tempo com as patrolas também com problemas, agora estamos com as três patrolas boas para trabalhar, o tempo está chovendo, mas assim que clarear, que enxugar, com certeza a Secretaria de Obras vai colocar a frota em trabalho. Temos mais um contrato de uma patrola que vai fazer, que tem tantas horas de contrato também para ajudar, auxiliar no município, nossas estradas, e com certeza vai ser dividido umas partes que nós precisamos fazer, tanto aqui na nossa cidade, que dá acesso ao Passo da Laje, Pedro Paiva, Coronel Bicaco, ali eu estava vendo aqui quem dá acesso aqui da, do fim da Avenida Central até a Ponte do Turvo, ali tem uma parte lá adiante que está bem com problemas, que está chão vermelho. Isso aí com certeza vai ser organizado, preparado. Ali nós temos, depois do onde era o antigo, da morada do seu Chico Silva, que nós chamávamos e conhecíamos, dali até a ponte está ruim, passando ali pelos outros moradores, pelo Kraus, pelo Miro Calegaro, pela ali, então nós precisamos dar uma atenção especial. Assim como temos também aqui no Rincão dos Paiva, ali também temos aquela estrada lisa, estrada de chão vermelho, que dá acesso da RS-155 até nas imediações da granja lá, Biribiu. Então, até ali está bem difícil e precisa ser atendido e feita uma cobertura de cascalho. Também nós temos o asfalto, que foi colocado aqui pelo vereador Tomate, nosso asfalto da Avenida Central, que está por iniciar. Conversei com a prefeita já em reuniões que tivemos. Já assinou o contrato, sim, da obra, que vai ser a empresa Carpenedo que vai fazer. E eles têm um prazo de 6 meses para fazer esse asfalto e entregar a obra pronta. Onde que tem um prazo meio grande, até no meu entendimento, 6 meses é bastante. E a empresa que vai fazer esse asfalto, para mim, no meu ponto de vista, Juarez, é um asfalto que a demora é preparar os cordões, fazer as limpezas da rua e depois vai deixando pronto, porque o asfalto está quente. Mas também a prefeita está dizendo que tem que fazer a tubulação, e daí, com a tubulação daí é mais demorado. Mas está por acontecer, está já os contratos assinados com a empresa. Também nós temos que aconteceu e foi julgado improcedente o pedido de cassação da coligação de PP e PMDB de Lília e Machone, que não aceitaram a derrota, a perca da eleição, e consideraram que tinha que recorrer e que fosse anulada a eleição, com certeza, que era o que queria, talvez nova eleição, ou ganhar no tapetão, que não aconteceu. Eu, no meu ponto de vista também, eu achei que quando você perde uma eleição com quase cada 3 votos, somar 1 e perder com 2, não tem o que reclamar. Tinha que dar os parabéns para o trabalho dos gestores de Lília e Vanderlei, que era na época, era um bom trabalho, que é onde que se somou-se essa vitória com essa diferença tão grande assim. Claro que não era verdade o que eles disseram, que foi julgado improcedente, e espero que não aconteça mais. E de repente podem não se contentarem com este resultado e encaminharem até outro, né, colegas vereadores? Que é uma coisa que isso aí vem para atrapalhar o andamento dos trabalhos dos gestores, da prefeita, do executivo, atrapalhar que dê o andamento e que aconteça as obras, aonde que a nossa comunidade espera que continue e deu o aval nas urnas para que continuasse esse trabalho e esse governo que está hoje fazendo Santo Augusto se desenvolver, e espero que aconteça muita mais obras nessa gestão, porque eu também espero, porque na primeira eleição a Lília não tinha muito conhecimento, mas se assessorou muito bem de secretários, dos chefes de planejamento, na Secretaria de Obras andou bastante, onde foi feito quase cascalho em 70% das estradas do nosso município, foi feito, e agora tem que dar continuidade. Espero que cumpra-se esses 4 anos de governo e que faça um bom trabalho e que na próxima gestão repita de novo esse resultado, porque eu vejo que diante das reclamações, do desespero, que onde poderia se unir e até fazer uma eleição de consenso, se distancia mais ainda as amizades, os projetos de trabalho pedindo se comportando nesse sistema de não aceitar a derrota quando perde. Eu acredito que nós, na próxima, no acordo que nós temos, o PDT coloca o candidato e continua a coligação e com certeza vai continuar a união, a coligação e Santo Augusto vai continuar crescendo cada vez mais. Esses projetos que temos para realizar na área da habitação, com certeza, daqui uns dias que saia liberados esses recursos, que estejam no caixa, nos poderes do município, no banco, o recurso, porque não pode se iniciar a obra se não tem o recurso já disponível para fazer os pagamentos, assim que foram feitas as etapas que é nos contratos. Assim que acontecer isso aí, com certeza, no momento as casas vão iniciar e não vai acontecer que nem a praça nossa da cobertura ali, onde que está atrapalhando, está no anseio, na vergonha de quem está esperando e que empreitou, que é o executivo, está muito preocupado, gostaria que fosse cumprido o contrato e tivesse acontecido a obra para entregar para a comunidade. Se essas minhas colocações, senhor presidente, até segunda-feira, se Deus nos permitir.
Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar por tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, servidores da casa. Boa noite, querida comunidade que nos acompanha através das transmissões via Facebook e Rádio Ciranda. E vereadora Gladys, seja bem-vinda. Já conhece a casa, já esteve aqui, então sabe como é que a gente trabalha aqui e seja bem-vinda no nosso meio de novo. E eu começo me manifestando sobre a minha indignação e tristeza com o furto ocorrido na UBS Novo Milênio, no bairro Santo Antônio. A unidade foi reinaugurada na segunda-feira, dia 26 de maio. E depois de muito esforço e dedicação, com reformas e ampliações importantes para melhor atender a comunidade, porém, na quinta-feira, dia 29, ao chegarem ao trabalho, os profissionais da saúde se depararam com sinais de arrombamento e foram levados itens da cozinha, como micro-ondas, a cafeteira, a chaleira elétrica, todos comprados com recursos próprios dos servidores. É inadmissível que um espaço público de cuidado com a saúde seja alvo de vandalismo e furto. Deixo aqui minha solidariedade a toda a equipe da UBS e o meu repúdio a esse ato lamentável. Mas também é importante destacar ações positivas. Na terça-feira, dia 27, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a SEDECOM, realizou a entrega de bebedouros para agroindústrias locais, com capacidade de 25 litros de água gelada por hora. A ação foi possível por meio de recursos da consulta popular. E foram contempladas as agroindústrias Embutidos Camargo, Embutidos Antonoffi, Queijos da Nena e Artelac. Uma iniciativa que valoriza quem produz e quem gera emprego e renda no nosso município. Eu conversei com a Miriam, que é proprietária das Embutidas Antonoffi, e ela disse que estão muito felizes e que é um grande incentivo para o melhoramento das agroindústrias. Parabenizo todos os envolvidos, a prefeita Lilian, o secretário Paulo, o coordenador Max, e, claro, os proprietários das agroindústrias. Eu também estive conversando com o secretário Elias sobre os trabalhos que estão sendo realizados e levando demandas de melhorias nas estradas. E um dos pedidos foi a manutenção da estrada que liga Santo Augusto a São Valério do Sul, que já está sendo atendido. E a equipe está trabalhando com empenho. Já recebi mensagem de pessoas que trafegam pelaquela estrada, elogiando a melhora. Ele também me informou que já tem cascalho cortado na esquina Fátima e será trabalhado vários pontos dessa localidade. E que há um planejamento para outras localidades que estão necessitando de melhorias. E eu queria ainda também destacar que hoje pela manhã eu estive no Centro Administrativo Municipal, levando reivindicações dos munícipes, e recebi a notícia de que o contrato para o início do asfalto da Avenida Central e parte da Rua Guaíba já foi assinado e iniciará o asfaltamento nos próximos dias. Uma obra que representa mobilidade, valorização urbana e mais qualidade de vida. E eu também quero compartilhar com muita alegria uma excelente notícia para a nossa comunidade. Como a gente já vinha falando sobre a emenda do deputado Pompeu, essa semana, então, recebemos o ofício confirmando a emenda do deputado federal Pompeu de Matos, no valor de 400 mil destinado ao município de Santo Augusto. E essa emenda solicitada pela Executiva Municipal do PDT representa mais do que um repasse de recursos. Ela é prova concreta do compromisso do Pompeu com Santo Augusto. Ele que leva o nome do nosso município com orgulho por onde passa, seja no Rio Grande do Sul ou em Brasília. E além desses 400 mil que visam atender necessidades do município, como também eu já falei anteriormente nessa tribuna, o deputado está destinando recursos para pagamento do 13º dos funcionários do Hospital Bom Pastor, para a PAI, que realiza um trabalho essencial em nosso município, e também para o IFE, Instituto Federal Farroupilha, que tanto contribui para a formação dos nossos jovens e o desenvolvimento regional. Pompeu, como todos nós sabemos, é um deputado atuante, presente, que apresenta inúmeros projetos no Congresso Nacional, sempre em defesa da saúde, da educação, da justiça social e do trabalhador. E o seu mandato é um reflexo da sua trajetória firme, leal e comprometida com o nosso povo. E em nome do nosso partido, o PDT, e da comunidade de Santo Augusto, eu deixo aqui o meu obrigado ao deputado Pompeu de Matos. É um orgulho termos um representante que nos honra com tanto trabalho e dedicação. Que venham mais conquistas. Também quero falar de um momento muito especial desse final de semana, que tive no, foi no último sábado, que foi o jantar de aniversário do CTG Carreteiro dos Pampas. Foi um verdadeiro sucesso, em torno de 500 fichas vendidas, casa cheia. A Invernada Artística fez uma belíssima apresentação. E depois tivemos o baile animado com a nossa talentosa banda Caribe, daqui de Santo Augusto, que deu um verdadeiro show. Meus parabéns ao patrão Valdez e a toda a patronagem pelo evento organizado com tanto carinho. Mas nem tudo foi festa nesse final de semana. Quero aqui expressar minha solidariedade à família Lissac, que enfrenta uma dor imensa com a perda trágica do Sandro Roberto Lissac, mais conhecido como Beto. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos nesse momento tão difícil. E eu finalizo reafirmando meu compromisso com a nossa comunidade. Sigo acompanhando de perto as ações da administração e, principalmente, ouvindo as pessoas. Estou inteiramente à disposição da nossa comunidade para acolher suas demandas e encaminhar aos setores competentes. Uma boa semana a todos e muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao vereador Maurício para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Minha saudação aos colegas vereadores, colegas vereadoras, a comunidade que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda, funcionários da casa. Um abraço especial aos meus amigos da Elétrica MP que estão na escuta, sempre ligados na transmissão desta casa. Então, é um comentário de todos os colegas, a situação das estradas, todo mundo pede uma melhoria. Isso não é somente dessa legislatura, vem de legislaturas passadas, mas a gente vem cobrando também, vem conversando com a secretaria. A gente vai até a secretaria para ver realmente qual a deficiência, a dificuldade que existe dentro de cada secretaria para que o trabalho, às vezes, seja cobrado. Então, durante a semana, eu vi que foi feito trabalho na estrada que liga até São Valério, fazendo parte do cascalhamento ali, como o vereador Ivaneto já citou. E a gente, sim, se preocupa, pois é uma época de inverno bastante úmido, temos aí quase 15 dias de chuva, isso é preocupante. Mas a secretaria vem dando conta, sim, do trabalho realizado, o trabalho vem sendo feito. Ontem, por exemplo, tivemos uma ponte feita próxima à propriedade do seu Jarbas de Pire, uma ponte que trazia perigo para quem trafegava naquele local. Isso mostra o comprometimento com as pessoas. E também tive a notícia semana que foi adquirido mais a cascalheira dos Mafalda no Pastalage. Então isso foi uma cobrança de vários vereadores desta casa. Quanto mais perto tem uma cascalheira das localidades, mais fácil é a distribuição dela. Então, o seu Horácio também falou da Patrola, que vem para ajudar o município. O município ganhou do Estado uma verba de R$450 mil de horas máquina. Então, isso vem ajudar as nossas patrolas, nossos operadores, para que seja feito o mais rápido esse trabalho nas estradas. Também a gente pede bastante que as estradas se conservem limpas, pois durante a chuva a gente vê que bastante, muitas vezes, a enxurrada ela atravessa onde as sarjetas são trancadas. E não é somente porque não é feito o trabalho. Muitas vezes, o próprio produtor, eu como produtor, a gente cita que muitas vezes deixa criar uma grama no barranco, essa grama desce, tranca a sarjeta e a água estoura para dentro. Então, eu lembro que antigamente, na época do primeiro mandato do prefeito Alvorindo, tinha o programa da rádio, as máquinas vão ir para o Pasto da Laje, que cada produtor faça a manutenção, a limpeza das estradas, a roçada, para que as máquinas fizessem. Então, claro que a gente está cobrando que o trabalho aconteça, mas também vamos pedir a contribuição dos produtores para que matem esses elefante no pasto que cria nos barrancos, as gramas. Então, temos um problema também de árvores que cresceram e estreitaram as estradas. Então, isso é um problema. Hoje tem que licenciar para tirar uma árvore. Muitas vezes, isso demora mais ainda. Mas a gente conversando com o secretário Elias, o Gessel, então o trabalho vem sendo feito em vários pontos. Então, isso nos gratifica, que a gente cobra e o trabalho é sendo realizado, né? Também conversei com o seu Friso sobre um projeto de programa de manutenção nas estradas. Ele fez um mapeamento das estradas do município, 7 estradas principais, onde, se essas estradas forem feitas, poderá ser terceirizadas, as estradas sendo feitas, recebendo manutenções. Nenhuma família no município ficará 2 quilômetros de uma estrada em perfeita condição. Então, que esse trabalho fosse terceirizado para essas 7 estradas e, consequentemente, as outras vicinais, o pessoal da funcionários poderiam fazer. Então, é uma ideia desse mapeamento também, que isso tudo venha somar para nossos munícipes. Também apresentei, há sessões atrás, um programa de alteração de uma lei para distribuição de calcário para recuperação de solo dos pequenos produtores. O outro projeto, alteração da lei, foi aceito. Então, o secretário Paulo Moura, agora quero dar as boas-vindas ao secretário Max Bari, então, que assumiu a secretaria da CDCOM. Então, esse projeto virá até esta casa legislativa e, consequentemente, peço o apoio dos colegas vereadores para que seja aprovada essa alteração na lei, para que pequenos produtores ganhem até 3 toneladas de calcário e também sementes de pastagem. É claro que vai ter os critérios a serem adotados, mas isso vem a beneficiar o pequeno produtor e valorização dele. Durante a semana também participei com a vereadora Helenice da apresentação das metas do primeiro quadrimestre da saúde, onde, para nossa surpresa, vereadora, o município já atingiu vários índices das metas orçadas. Então, isso nos gratifica muito por sermos representantes da comunidade. Ano passado, eu lembro que a gente muitas vezes escutava de colegas vereadores a questão do gasto, onde é obrigatório 16% e era investido 19% na saúde. Então, isso não é um gasto desnecessário e hoje está refletindo os números que sim foram investidos. Quero deixar para os meus colegas aqui que não estavam no dia da apresentação. Até o dia da apresentação, no município foram feitas 14.760 consultas junto com procedimentos entre médicos e enfermeiras. Então, isso mostra o número de pessoas que procuram unidade de saúde e têm um atendimento. 1.745 consultas agendadas. Então, isso é um número bastante amplo, mas as metas mostram que o município, mesmo com uma grande demanda, o município vem atendendo. Então, hoje, acompanhei pelas redes sociais do deputado Dirceu Franciscone, um relato dele, onde na no último mês passado, a gente esteve até o gabinete dele, juntamente com a vereadora Elinice, a vereadora Raquel e a prefeita, onde Santo Augusto já é quase realidade o projeto da Casa Dia. Então hoje, novamente, juntamente com a prefeita, o deputado Dirceu reafirmou seu compromisso que logo o município estará assinando um contrato de R$950 mil, onde famílias poderão deixar durante o dia um ente, um idoso familiar, para que fique nesta casa e no final do dia ele possa buscar esse idoso para durante a noite, acompanha ele e de dia a pessoa pode trabalhar. Então isso mais uma vez mostra o comprometimento com as pessoas que buscam trabalho e buscam uma vida digna. A gente é parceiro para essas causas. Isso era uma briga limpa que nós buscávamos no passado e esse ano vai se tornar realidade. Também recebemos um ofício do Sindicato Rural, na pessoa do Pomer, assinado pelo seu prefeito, pelo seu presidente Segnato. Uma carta, um ofício, relatando que as pessoas que eram descontado R$30 por mês tinham autorização, tinham pleno conhecimento que isso é um pagamento da mensalidade que eles pagavam, em vez de pagar em janeiro ou fevereiro os 350, que hoje é 340, que hoje é a mensalidade anual, anualidade. Então eles pagavam os R$30 por mês e todas as pessoas que faziam esse pagamento, que tinham esse desconto, tinham o conhecimento que estava sendo feito. Mas, e que o sindicato também discorda do roubo que foi causado no INSS e que também a gente é totalmente contra quando se tira dinheiro de pessoas inocentes, ainda mais idosos, que estão recebendo esse auxílio muitas vezes para manutenção das suas casas. Então, também a gente é contra e o sindicato também se postou contra. Durante o final de semana tivemos duas festas, então, de duas entidades tradicionalistas do nosso município. É o CTG Carreteiro dos Pampas e o Pompilho Silva. Então, bela festa. A gente foi representado pelo vereador Omar no CTG Carreteiro dos Pampas. E ontem, no Pompilho Silva, estava eu, o vereador Hércio. Tinha jogos de bocha e diversão para as crianças. Então, isso mostra a integração na semana do município e isso vem a valorizar cada vez mais os nossos munícipes. Seria isso, minhas colocações esta noite. Obrigado.
Convido o vereador Maurício para reassumir os trabalhos.
Assumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores e a todos que nos acompanham pela rádio e pelas mídias sociais. Hoje retorno a esta tribuna, não como parte do curso natural do mandato, mas por uma circunstância que, sinceramente, eu preferia que não tivesse acontecido. Estou aqui assumindo temporariamente esta cadeira devido ao afastamento, por motivo de saúde, do nosso colega e amigo, vereador Dr. Naldo. Este que já foi prefeito, vice-prefeito, acho que, se não me engano, está no terceiro mandato de vereador, segundo ou a terceira, pensando hoje, acho que somam 24 anos com esse mandato de vida pública, um cidadão sempre preocupado com o bem-estar da nossa sociedade. Além de vereador, um excelente profissional que faz parte da equipe hospitalar Bom Pastor, e a ele eu desejo uma recuperação rápida e plena, pois a sua presença, tanto nesta Câmara, quanto na linha de frente de saúde do nosso município, faz uma enorme diferença. Com certeza, o doutor nos deu um susto, mas graças a Deus está tudo bem. Com certeza, muitas pessoas à espera de sua cirurgia. Mas neste período. Temos certeza que recebeste muito carinho, muitas orações e que fez uma enorme diferença na sua vida. Mas que para nós, este momento também sirva como um alerta e reflexão. Se hoje temos a ausência de um profissional, já sentimos o impacto, imagine se essa ausência se estendesse a mais profissionais, e principalmente na área cirúrgica. Os atendimentos, os convênios e até a estabilidade dos serviços prestados pelo nosso hospital estariam seriamente comprometidos. Por isso, acho de fundamental importância que possamos nos unir ao diálogo com a nossa Associação Hospitalar, agora presidida pelo nosso amigo Sandro Mariotti, um cidadão comprometido e desprendido, que com certeza faz um excelente serviço também à nossa comunidade em diversas entidades, bem como também os demais membros da diretoria. É hora de pensar estrategicamente e buscar agregar mais profissionais ao quadro do Hospital Bom Pastor, para garantir continuidade, segurança e qualidade nos atendimentos, mesmo em situações inesperadas como esta. Essa preocupação se soma a uma causa que já venho, desde o meu mandato como vereadora, defendendo: a implementação de uma UTI no Hospital Bom Pastor. Nossa luta não é de hoje. Sabemos o quanto a ausência de uma UTI compromete o atendimento em casos graves. E quanto a angústia, famílias, quanto obriga deslocamentos perigosos e demorados para outras cidades. E é isso que devemos pensar, com uma visão de futuro. Uma cidade que cresce, que se desenvolve, precisa acompanhar esse crescimento com infraestrutura e suporte à altura, e especialmente na área da saúde. Acompanho e vejo também que o Dr. Naldo é um grande defensor pela UTI no Hospital Bom Pastor. Tanto que no final do mandato dele, enquanto nós assumíamos, eu como vereadora, vereador Omar, vereador César, vereador Tomate, no final do seu mandato estivemos junto com ele, onde na época deixou um valor destinado para o projeto, que fosse iniciado o projeto da UTI. Depois, dentro daqui da Casa Legislativa, várias vezes recebemos a diretoria do hospital também, onde sempre de pronto, através das nossas emendas impositivas, várias vezes, e hoje, como cada cidadão santo agostense pode ver, o trabalho que foi feito em conjunto, através das emendas impositivas. Todos os valores destinados à saúde, sempre destinávamos para o hospital, pensando num futuro promissor para o nosso hospital. E acredito que isso segue sendo feito. Além disso, vejo que o Dr. Naldo sempre foi um defensor. E acredito que talvez que ele possa ter um conhecimento suficiente de que realmente é necessário. Em várias conversas com o ex-deputado Jerônimo, e acredito que meus colegas possam confirmar isso, o deputado queria destinar verba para a UTI. Ele também era um defensor. Ele bancaria com emendas parlamentares a UTI se fosse possível. Mas mesmo assim, nós não conseguimos. Mas quero dizer que quando se tem um sonho, quando se pensa que uma das nossas pautas, como político ou como cidadão, sempre temos como prioridade a saúde e a educação, dentre tantas outras, não devemos deixar os nossos sonhos morrerem, porque eu acho que devemos lutar, e acredito que tudo o que fizemos através das emendas impositivas foi um passo para um dia chegarmos a alcançar essa estrutura que, com certeza, será muito bem-vinda para a nossa cidade, que é a UTI, para o nosso hospital. Então, não é uma crítica, mas um apelo à comunidade, assim como o tomógrafo, na época, era um equipamento que tivemos que dialogar, até para as redes sociais fomos, na época não fomos bem interpretados, mas hoje, graças ao nosso, a nossa busca, está aí e está servindo a comunidade. Hoje, temos a graça e satisfação de dizer que várias ampliações dentro do hospital durante os 4 anos que passaram, a maioria foi através de emendas, tanto de deputados que conseguimos, quanto das emendas impositivas que fez a grande diferença na reforma em várias áreas lá do hospital e de equipamentos que foram comprados, inclusive numa época de Covid, que realmente precisava, e nós, vereadores, com diálogo, sempre atendemos a diretoria do hospital e, de pronto, sempre foram atendidas as demandas. E, inclusive, até o projeto para ver se era viável a UTI foi conversado aqui nessa casa e nós, na época, achamos que era de uma grande importância. Agradeço, então, pelo curto espaço de tempo que a gente tem nessa casa. Agora, espero se retornar, que não seja por esses motivos. Quero agradecer, aproveitar esse momento e agradecer aos meus familiares também, a todos meus amigos, às pessoas, meus eleitores, que depositaram a sua confiança em mim e dizer que estou aqui para honrar a sua confiança com coragem e sempre com responsabilidade e transparência. Muito obrigado e tenham todos uma excelente semana.
Convido o vereador Omar Ângelo Sandi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Meu boa noite, comunidade santo-agostense. Boa noite, colegas vereadores. Hoje, nesta casa, com 4 vereadoras, a casa está florida, está bonita. Boa noite, presidente, boa noite a todos que estão das suas casas nos assistindo. Um abraço especial ao Márcio, que não perde uma sessão. E a todos que estão nos ouvindo aí pela Rádio Ciranda e nos vendo pelo Facebook. Gostaria de iniciar deixando também a minha homenagem aos 52 anos, então, do CTG Carreteiro dos Pampas, que pude representar o presidente Maurício sábado lá, recebemos também uma homenagem pelas emendas impositivas a qual destinamos aquele CTG, juntamente com o colega Max, que também destinou emendas impositivas lá para o salão, lá para o palco, eu para a climatização. E esse é o trabalho das emendas impositivas. Agora, minha colega vereadora, hoje com muita estima, que está aqui me sendo parceira novamente, no lugar do Dr. Naldo, que teve um problema de saúde, mas que logo, logo estará aí conosco novamente. Fico feliz, vereadora, em relembrar que lá em 2021 você foi a grande parceira aí quando implantamos essas emendas impositivas, no ano em que eu era presidente, onde fizemos para todos os vereadores em conjunto, e que a gente vê esses frutos que geraram, ajudamos outros municípios depois, né, que criaram também, e que também tiveram desenvolvimento depois dessas emendas impositivas, a transformação muito bem falada do Hospital Bom Pastor, que era um antes de 2021, se tornou outro depois daquele ano, hoje totalmente reformulado, com aparelhagens, com tomógrafo, mamógrafo, com raio-x digital, com tudo, tudo reformado, oxigênio a granel, que nós tivemos que instalar também naquela época, tudo com a ajuda dessa Câmara de Vereadores, com a emenda positiva, com a ajuda de todos os colegas, respiradores de alto fluxo, que agora acredito que estão sendo usados, que destinamos também para a época do Covid, e hoje, como o hospital está lotado, acredito que estão sendo usados esses respiradores. Isso tudo é da comunidade voltando para a comunidade. Mas precisa que alguém faça o trabalho de fazer com que essas coisas cheguem. E como as emendas impositivas, a metade é em saúde, foi muito bem usado no nosso hospital, também muito bem usado na saúde do nosso município. Foi comprado SPIN, foi comprado agora ambulância. Temos para esse ano novas ambulâncias das emendas impositivas, van. Falei essa semana com a secretária de saúde, vamos destinar também valores para exames de pessoas que estão a tempo aí, precisam desses exames. Então é assim que temos que trabalhar, fazendo pelo bem do nosso município, para o desenvolvimento do nosso município, fazendo os recursos chegar lá aonde tem que chegar. Isso então é um prazer a gente ver que isso aí está dando certo, deu certo, e em várias outras secretarias também isso aconteceu. Juntamente com o governo do estado, gosto de lembrar também que hoje, do nosso partido, vereadora Gladys, temos vários secretários, onde a gente pleiteou vários recursos também, onde com o deputado Hernani Polo, lá, vereador Éder, tivemos o mamógrafo, juntamente com também a secretária Arita, também era aí do nosso lado, veio também o raio-x digital, né? Brigo muito e falo muito também lá desde 2021 o quanto a nossa cidade vem se desenvolvendo na parte das óticas, e várias vezes eu falei o porquê do nosso hospital não estar realizando cirurgias de oftalmologia, e vejo que hoje isso pode ser uma coisa presente no nosso município. Finalmente chegou esse estudo, pode ser que daqui uns dias estaremos então parando de mandar pessoas para Palmeira, Portela, para outros municípios, e, de repente, trazendo pessoas para cá para serem operadas aí no nosso hospital, na área da oftalmologia. E, para isso tudo, podemos destinar valores, e é coisa que a gente gostaria de ver acontecendo e que, logo, logo, podemos ver que vai acontecer. Também temos o secretário de Agricultura, hoje, de Wilson Brum, já teve o Giovanni Feltens, que, inclusive, até a gente deve fazer uma homenagem pelo calçamento de São Valentim, calçamento lá do Pastalage, que foi emenda do Giovanni Feltes, que depois veio a ser secretário de Agricultura do Estado, hoje já uma realidade para aquelas localidades, então veio, está pronto, que bom de ver isso aí acontecendo. Secretaria de Logística e Transportes, do Jovir Costela, também do nosso partido, que estará daqui uns dias inaugurando o nosso tão esperado asfalto que liga Santo Augusto a São Valério do Sul, que já está em obras ali a primeira parte, e que temos a promessa, que até pouco tempo atrás, não me canso de dizer, chamavam nós de louco, porque estávamos aqui brigando por isso, e de tanto falar com nossos secretários, estamos vendo as realidades estão acontecendo, estão chegando. Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, que sempre nos recebeu lá, vereador Éder, e sempre foi parceiro também, juntamente com essas outras secretarias, para que tudo isso pudesse estar acontecendo. Também cito o secretário de Desenvolvimento Social, que até pouco tempo atrás, vereadora Gladys, fizemos várias vezes, enquanto a senhora vereadora, fizemos reuniões, Beto Fantinel, a senhora lembra, recebemos ele aqui na Câmara várias vezes, hoje secretário de Desenvolvimento Social, que lá no início do ano nos passou recursos da sua secretaria, que poderia vir para o nosso município, o que, que nós poderíamos pleitear, a gente foi ver, e aonde tem então, presidente, essa que o Estado investirá, ele nos falou que o Estado vai investir 19 milhões para implantar o Centro Dias e para as pessoas idosas. E somos sabedores que, numa primeira etapa, seriam 20 municípios apenas. Então, juntamente com o vereador Naldo, que hoje não está aqui presente, fizemos mais que uma reunião, inclusive, lá com o Beto Fantinel, pedindo, porque sabíamos que o município também tinha esse interesse no Centro Dia para o nosso município, então pedimos para ele que conseguisse, que liberasse para o nosso município. E esse é um trabalho legislativo, um trabalho de nós, que às vezes somos rotulados então como vereadores de oposição, mas que estamos lá sim brigando para que as coisas aconteçam no nosso município. Depois dessas reuniões, fui com o vereador Éder, acho que por duas ou três vezes lá visitá-lo, né, Éder? Também brigando por esse dinheiro de 950 mil que virá para os municípios. E agora, dia 28 de maio, isso virou uma realidade. O secretário Beto Fantinel me ligou, ligou para o vereador Naldo também, dizendo que Santo Augusto foi sim contemplado e virá R$950 mil, então, para o nosso município, para o Centro Dia. Que bom, estamos também pleiteando, além disso, nessa secretaria, para a construção do salão para os idosos, para os bailes, que também tem na secretaria, e estamos brigando muito para que isso seja, também juntamente com o Éder, todas as vezes que vamos a Porto Alegre, vamos lá brigar por essa secretaria, no Hernani, no Beto Fantinel, para que isso logo, logo a gente também possa anunciar aqui, junto com o Poder Executivo, para que isso seja mais uma obra que acontecerá no nosso município com a ajuda de todos, como tem que ser. É legislativo, executivo, trabalhando todos juntos pelo bem do nosso município. Também fico feliz de saber, deputado Maurício Marcon, que é do Podemos, que nem temos em Santo Augusto, essa semana conversei com ele também, então está garantido R$250 mil para esse ano, para a saúde do nosso município, e mais R$270 mil para o ano que vem. Também para a saúde, que é o que eu falei antes, juntamente com a secretária de saúde, vamos destinar aí para que seja feito bastante exames para as pessoas que precisem. Então é assim que nós trabalhamos, sempre atrás de recursos, atrás de desenvolvimento, para que as coisas continuem acontecendo. E que, se Deus quiser, agora dia 13/6, então o nosso governador do estado estará aqui em Santo Augusto e somos sabedores que trará mais novidades para o nosso município. Então vamos deixar para o dia, são muitas coisas que a gente pleiteia lá junto com os nossos secretários para que as coisas aconteçam. E graças a Deus sempre fomos felizes de muitas coisas que já aconteceram. Também gostaria de falar um pouco de coisas ruins. Tivemos essa semana muitas cobranças, nem dessa semana, digo de muitos dias para trás, do problema da cesta básica, que agora chegou, então, para os municípios, mas com os materiais de péssima qualidade, pelo que estão passando para nós, na pasta de dente, no arroz, no sabão em pó. Eu não sei, há tempos atrás a gente já falou de repente fazer o cartão, temos que entrar nessa discussão de que cada um compre o que quiser, que cada um compre a sua vontade, para que acabe então com essa briga de que venha essas licitações e culpam as licitações e deixaram aí 2 meses os nossos funcionários sem a cesta e nem notícia davam. Então, muito obrigado, até semana que vem e fiquem todos com Deus.
Convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Estimadas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, cumprimentar aos ouvintes da Rádio Ciranda, ao Juarez, e especialmente a nossa comunidade que nos prestigia ouvindo, questionando, dando da sua opinião sempre presencialmente ou através das redes sociais. E cumprimentar também especialmente a nossa colega vereadora Gladys Bertolo. Sinta-se muito bem acolhida novamente nesta casa. É assim que a gente vê, através dessa interação e diálogo. Isso é muito importante e necessário. Hoje pela manhã eu conversei com algumas pessoas, 3 famílias do interior que estavam pela cidade e ouvi deles a felicidade e o trabalho da gestão municipal Lilian e Maccioni e também do nosso trabalho como vereadora, sinalizando então que estamos sim no caminho certo. Também eu ouvi pessoas do nosso comércio hoje à tarde e nesse interagir e ouvir, a gente aproveita para fazer uma avaliação. E acreditamos sim estarmos neste propósito de unirmos pessoas, boas ideias e praticar a boa política com conhecimento e inovação. E através das nossas ações formar novas mentalidades políticas, porque nós sabemos que a democracia é respeitar cada pessoa, cada cidadão, cada um. Gostaria de falar também um pouco da Secretaria de Obras, meus colegas já falaram, mas esse assunto ele é pertinente, muito importante sempre. E quando voltávamos de viagem, nós pudemos presenciar, né, e testemunhar toda a equipe ali do secretário Elias, trabalhando, intensificando as melhorias nas estradas do interior. Estavam trabalhando especificamente na estrada que conecta a ERS 155 ao município de São Valério do Sul, a estrada ali do Aras. Esse trabalho é muito importante, tanto para a melhoria de condições de tráfego, mais segurança, e ligando as estradas e as comunidades do interior e da cidade. E nós também estamos sempre cobrando esforços do secretário de obras no empenho, especialmente agora com as chuvas, então, e o inverno, a manutenção das nossas estradas, tão importantes, tão faladas e tão cobradas nessa casa. Novamente também compartilhar com a comunidade que recebemos a ligação do assessor Luiz Leães, assessor do deputado federal Bibo Nunes, do Partido Liberal, para vincularmos o recurso de R$200 mil destinados ao nosso município, então, os quais nós indicamos para a agricultura recursos livres, beneficiando a Associação de Agricultores Esperança, o Grupo de Produtores de Bela Vista, para que possam adquirir implementos agrícolas, por exemplo, ensiladeiras, se for o caso de necessidade. Claro que sempre estamos em franco diálogo com a prefeita, o vice-prefeito e os seus entendimentos. Também ficamos felizes em vincular R$230 mil para o Hospital Bom Pastor, na compra de equipamentos, e mais R$50 mil para a Escola de Educação Especial Bem-Me-Quer, a PAI de Santo Augusto, para custeio. É uma entidade que realiza um trabalho muito importante e essencial, atendendo muitas famílias, alunos, e tem, especialmente da minha pessoa, muito carinho, amor, reconhecimento e respeito por esse trabalho que realizam, totalizando, então, R$480 mil nesses recursos que certamente virão para melhorar e desenvolver esses trabalhos fundamentais na nossa comunidade. Agradecemos ao deputado federal Bibo Nunes por valorizar a nossa cidade, nos apoiar e destinar essa emenda valorosa e que terá continuidade todo ano. Estivemos juntos em seu gabinete com a vereadora Helenice, com o vereador Maurício Duarte e com a nossa prefeita Lilian. Então, nós do Partido Liberal estamos orgulhosos por essa atitude. Falar também um pouco de educação. Tramita na Câmara dos Deputados a regulamentação da profissão de neuropsicopedagogia. Está em esse projeto de lei. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência interdisciplinar que integra conhecimentos de neurociência, psicologia e pedagogia e atua na identificação e avaliação e intervenção e acompanhamento nas dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento humano. No entanto, a ausência de um marco regulatório permite que profissionais não habilitados pratiquem atividades na área, o que pode resultar prejuízos para os indivíduos atendidos e para a sociedade como um todo. Então, a profissão, ela já é regulamentada na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. No entanto, ela precisa ser uma profissão, porque crianças e adolescentes são o público-alvo desses atendimentos e merecem muito zelo, atenção e estratégias de intervenção bem conduzidas para que realmente auxiliem. E é um entendimento diário de como que aquele cérebro funciona, né? Como que ele processa as informações e como que ele desenvolve melhor no seu aprendizado e também no seu comportamento social. Hoje, cada vez mais, as nossas escolas e clínicas precisarão desse profissional e desse atendimento. Particularmente, eu fico muito grata e feliz porque eu também atuo e sou neuropsicopedagoga em nossa cidade e atendo crianças do nosso município e municípios vizinhos. Finalizo agradecendo o convite muito especial que nós recebemos da OAB Rio Grande do Sul, subvenção de Santo Augusto, para a solenidade de posse. Faremos o possível para prestigiar os novos empossados para o triênio. E também mandar um abraço bem especial para a Márcia Ana, Nair e o Amarildo, que sempre estão acompanhando os trabalhos dessa Casa Legislativa. Novamente, fico à disposição da nossa comunidade. Agradeço esse momento importante de fala e de contribuições. E desejo a todos nós uma semana muito abençoada. Muito obrigada.
Agradeço a vereadora Raquel por encerrar os pronunciamentos dessa noite e declaro aberta a ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 049, de 26/5/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir a inclusão de elementos nas despesas do Plano Plurianual PPA na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual, a LOA. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto 49 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto número 49, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Poder Executivo número 50, de 26 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e na Lei Orçamentária Anual. LOA. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Coloco o projeto número 50 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto número 50 aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 51, de 26 de maio de 2025. Define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de agente visitador do PIM, Primeira Infância Melhor. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Coloco o projeto número 51 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto número 51 aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Poder Executivo de Lei Complementar número 003 de 24/3/2025. Cria o cargo em comissão CC e a função gratificada FG de coordenador de trânsito, altera a Lei Complementar Municipal número 17/2017 e da outras providências. Coloco o parecer, o projeto 003 de Lei Complementar veio com parecer favorável da comissão especial. Coloco o projeto número 003 em discussão. Presidente, passa a palavra.
Só para deixar registrado, esse cargo aí teve muitas cobranças dentro da casa com relação ao trânsito de Santo Augusto, né? Então, esse já vinha um bom tempo, a gente fazendo pedidos de providências, alguns pedidos de informação, teve reunião com o secretário numa outra época atrás, por causa de modificar um pouquinho a questão do estacionamento também na cidade. E tem muitos pedidos e reclamações em alguns colégios. Tipo, eu cito aqui o vovô Amália, que estou lembrando agora, de cabeça, e eu acho que lá o Liberato, outro, se não me falha a memória, que tem um trânsito bastante intenso, que o pessoal até disse que tem que ser uma mão única no ginásio. Eu sei que está tendo alguma coisa, mas é uma rua até que é mais específica para o colégio em si. Então a gente espera que esses problemas todos sejam solucionados, justamente que nos passaram a informação que faltava alguém específico para cuidar disso. Então é o mínimo agora que a gente espera. Essa rua aqui de baixo, que agora não é Boligon, acho que alguma coisa assim, que é ali na esquina ali do... aqui do, é, Grena Boligon, é. Essa aí também é uma rua que tem muito problema, o pessoal reclama por causa do sol, que dá umas horas da tarde ali, que também teria que ser mudado o tipo do estacionamento. Então, acredito eu que o projeto vai passar, e pelo que a gente vem vendo, vai ser aprovado, e que realmente isso cause algo efetivo para a comunidade. Ficamos nessa esperança, então. Tá bem, presidente? Obrigado.
Mais alguém querendo discutir o projeto? Coloco o projeto de lei complementar número 003 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Projeto de lei complementar aprovado por unanimidade. Passa a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra.
Eu queria pedir que encaminhasse um ofício de votos de pesar aos familiares da trágica passagem de Sandro Roberto Lissac, que aconteceu. Eu gostaria de pedir para que Vossa Excelência determine a entrega dos votos de pesar. Também não fiz na tribuna se registre esse convite, agradeço o convite que veio do Piquete, dos amigos do Laço, que tem a honra de nos convidá-los para participar e prestigiar o evento lá na estância de rodeio Nerci Liberato da Conceição, onde que se realiza nos dias 6, 7 e 8 de julho. Quer dizer, quero dar uma força, ver se consigo participar lá com a equipe, com a turma dos amigos do Laço, e convidar, reforçar o convite à nossa comunidade para participar, que é o sétimo duelo já que acontece da vaca mecânica. Então seria isso aí, senhor presidente.
Alguém mais querendo se pronunciar? Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fica os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocada para a 19ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de junho, segunda-feira, às 19h30. Tenham todos uma boa noite.